estabelecer com nutricionistas, com colegas que têm responsabilidades de promover a alimentação saudável nas nossas crianças e adolescentes. E, de uma forma contrária, nós temos dentro dessa escola cantinas que vendem alimentos que não são saudáveis.
As cantinas ainda deverão disponibilizar, pelo menos, uma opção de alimento ou preparação e uma opção de bebida aos estudantes que tenham necessidades alimentares especiais, tais como diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose e outras alergias. Fica ainda proibida nas escolas de educação infantil que atendem crianças menores de 2 anos a oferta de preparações ou produtos que contenham açúcar. A proibição da publicidade nas escolas inclui a promoção dos produtos por meio do patrocínio de atividades escolares, inclusive extracurriculares, divulgação de apresentações especiais e distribuição de brindes ou prêmios. A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
E seguiu para o plenário a proposta que determina o ensino de educação financeira nas escolas.
Segundo o texto aprovado hoje na Comissão de Educação do Senado, o assunto deverá ser tratado de forma articulada em outras matérias do currículo escolar. Repórter Márcio Maturana.
Alunos do ensino fundamental e do ensino médio podem passar a receber educação financeira, segundo um projeto aprovado pela Comissão de Educação e Cultura, que segue para a votação no plenário do Senado. O relatório foi lido pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Em um país marcado por elevados índices de endividamento das famílias e por uma cultura em que o diálogo sobre finanças permanece com frequência um tabu nos diversos ambientes, inclusive o doméstico, a escola assume papel relevante na disseminação de competências financeiras básicas.
Pelo projeto, a educação financeira fica incorporada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como um tema transversal. Isso significa que não vai ser criada uma disciplina específica, mas o assunto vai ser tratado de forma articulada em outras matérias do currículo.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o excesso de publicidade das bets durante as transmissões da Copa do Mundo. Segundo ele, a divulgação intensa das apostas esportivas incentiva os jogos de azar, com impactos negativos, especialmente para crianças e adolescentes. O parlamentar também citou a investigação aberta pela Secretaria Nacional do Consumidor sobre a publicidade das empresas durante o torneio.
Humberto Costa defendeu regras mais rígidas para o setor e lembrou que apresentou um projeto de lei que prevê o aumento da idade mínima dos apostadores para 21 anos, limites à publicidade e medidas para evitar o superendividamento. A proposta está em análise na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
A paixão pelo esporte, pelo nosso futebol, não pode ser associada e confundida com esse câncer social que são as apostas promovidas pelas bets.
Na mesma linha, o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, defendeu regras mais rígidas para as plataformas de apostas esportivas e afirmou que apoiaria uma proposta para proibir as bets no país.
Segundo ele, os prejuízos envolvem endividamento, problemas de saúde mental e impacto sobre as famílias.
É um assunto que transcende muito eventuais divergências do campo da direita, da esquerda, contra governo e a favor do governo. É humanidade. Se o governo Lula fizer a proibição, encaminhar um projeto para proibir, eu sou o primeiro a votar e parabenizar o presidente por esta medida.
Os soldados da borracha, trabalhadores recrutados para extrair látex na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, podem passar a receber um abono natalino.
O benefício foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Se não houver recurso para análise no plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. A repórter Marcela Cunha traz mais informações.
A proposta beneficia os seringueiros recrutados pelo governo brasileiro para trabalhar na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, na extração de látex. Eles já têm direito a uma pensão de 2 salários mínimos por mês e passariam a receber em dezembro uma espécie de 13º no mesmo valor. Para o relator, senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, a medida corrige uma desigualdade, já que o bônus de fim de ano só era pago aos pracinhas, os militares que lutaram em campos de batalha na Itália.
O seringueiro tinha que sair com seu terçado, de madrugada com a sua poronga na cabeça, que era a lanterna do seringueiro, com a sua espingarda para se proteger das onças e dos outros bichos, eles se esforçaram, lutaram para produzir a borracha para o esforço de guerra do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
Entre 1943 e 1945, cerca de 60 mil brasileiros, principalmente jovens do Nordeste, foram levados para a Amazônia para produzir borracha para os aliados. O autor da proposta, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que o impacto financeiro da medida é inferior a R$1.500.000 por ano.
E o Senado Federal iniciou hoje as discussões sobre a proposta de emenda à Constituição que estabelece o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias.
A PEC ainda regulamenta o vínculo funcional da categoria. Repórter Douglas Castilho.
Na prática, a proposta estabelece a idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, condicionada à comprovação de 25 anos de tempo de contribuição e de efetivo exercício profissional, com regras de transição para os agentes que já ingressaram no serviço público ou estejam em atividade. O texto também assegura a estabilidade, vedando a contratação temporária ou terceirizada desses profissionais, salvo na hipótese de emergências em saúde pública. O relator da proposta, senador Irajá, do PSD do Tocantins, ressaltou a importância da PEC, relembrando a atuação dos agentes na pandemia de Covid-19.
Se não fosse a atuação dos nossos agentes de saúde, nós teríamos ultrapassado a casa de milhões de brasileiros que teriam morrido naquela tragédia. Sem contar o trabalho dioturno que os agentes fazem, a saúde preventiva nas famílias.
O texto determina ainda que a União prestará assistência financeira aos estados e municípios para compensar o aumento das despesas com essas aposentadorias. O senador Irajá chegou a propor um rito especial para a votação, em que a decisão final seria tomada hoje. Mas o presidente do Senado, a quem cabe a última palavra, ponderou que o rito tradicional seria o mais indicado, mantendo a discussão em 5 sessões de primeiro turno e mais 3 em segundo turno e 2 votações.
E seguiu para a sanção presidencial o projeto que autoriza a venda e o uso de sprays de pimenta para a defesa pessoal de mulheres. A proposta também cria um Programa Nacional de Capacitação sobre o uso do item e os limites da legítima defesa.
Mulheres maiores de 18 anos poderão adquirir o spray e adolescentes de 16 a 18 anos com a autorização dos responsáveis. O texto seguiu para a sanção presidencial. Mais detalhes sobre esse projeto você acompanha ao longo da programação da Rádio Senado.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova série de atividades para informar população sobre fibromialgia.
Relator de propostas sobre faturamento dos microempreendedores individuais quer incluir reajuste automático anual no texto.
E aumento do faturamento dos MEIs deve ser debatido pelo plenário.
Boa noite. Aprovada a proposta que estabelece atividades para conscientizar a população sobre fibromialgia. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação e explica mais sobre essa doença e o texto aprovado.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que cria ações de conscientização sobre a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome que se caracteriza por dores generalizadas, principalmente na musculatura. Também pode causar fadiga, distúrbios no sono, alterações de memória e atenção. Ansiedade, depressão e alterações intestinais podem ainda acometer os pacientes. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença é relativamente comum e afeta cerca de 2 a 3% da população brasileira. A incidência é maior em mulheres entre 30 e 50 anos. A proposta insere as ações na lei que criou o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, comemorado anualmente em 12 de maio. O texto aprovado estabelece que durante o mês de maio será realizada a campanha Maio Roxo de conscientização sobre a fibromialgia. A campanha incluirá, entre outros pontos, a publicação de informações em redes sociais e sites em linguagem simples e acessível sobre dor crônica, fibromialgia, direito a tratamento adequado, acesso à assistência farmacêutica e benefícios de práticas integrativas e complementares e o incentivo à educação continuada para profissionais de saúde, com foco no atendimento humanizado, no diagnóstico precoce e no tratamento adequado. Durante a discussão do texto na comissão, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, ressaltou o caráter silencioso da fibromialgia e a necessidade da tomada de ações.
Essas pessoas não estão sozinhas. A doença é silenciosa, mas nós estamos vendo, ouvindo, acolhendo, sentindo a manifestação dessas pessoas. Elas não são isoladas no mundo. E quanto mais nós avançarmos no sentido de reconhecer, de apoiar, de fazer o enfrentamento, melhor será o tratamento, o amparo e a proteção a essas pessoas.
A proposta que cria ações de conscientização sobre a fibromialgia já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Segurança Pública.
Delegado Palumbo, do Podemos de São Paulo, solicita a aprovação de seu projeto para extinguir a progressão de regime a presos. Critica a lentidão na votação de outras propostas que buscam acabar com o auxílio reclusão e as saídas temporárias e cobra o endurecimento de leis penais.
Na opinião de delegado Palumbo, a segurança pública eficaz exige a união dos três poderes, o fim das audiências de custódia e o apoio às guardas municipais. Para ele, a falta de punições rigorosas penaliza diretamente o trabalhador que fica exposto à violência urbana diariamente.
Ranieri Paulino, do PL, lamenta a morte do engenheiro civil Rubens Fernando da Costa Filho, morto a tiros em Guarabira, na Paraíba. O deputado presta solidariedade aos familiares e amigos da vítima e defende a rápida apuração do caso pelas autoridades competentes.
No entendimento de Ranieri Paulino, o episódio reforça a necessidade de promover a cultura da paz e o enfrentamento de todas as formas de violência. Segundo o parlamentar, o caso mobiliza a população paraibana em torno do pedido por justiça.
Relações Exteriores.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica declarações e iniciativas atribuídas a integrantes da família Bolsonaro nas relações com os Estados Unidos. Ele alega que medidas como a defesa de tarifas sobre produtos brasileiros e ataques ao PIX contrariam a soberania do país.
Helder Salomão sustenta que representantes públicos devem priorizar a defesa dos interesses do Brasil nas relações internacionais. Segundo o parlamentar, a atuação política deve estar voltada à proteção da economia nacional e ao fortalecimento das instituições brasileiras.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, presta solidariedade à população da Venezuela afetada por um terremoto. O deputado defende a mobilização da comunidade internacional para apoiar os milhares de atingidos.
Chico Alencar também exalta a assistência do Brasil ao país vizinho e acrescenta que a cooperação internacional tem função importante na reconstrução das áreas afetadas. Segundo ele, a solidariedade deve orientar a resposta a qualquer crise humanitária.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Transportes.
Nas palavras de Jorge Araújo, do PP da Bahia, as obras de mobilidade urbana e serviços públicos do governo estadual não têm atendido às expectativas da população. O deputado cita a implantação do VLT de Salvador e reclama da demora na conclusão do projeto.
Jorge Araújo também aponta problemas nas áreas da saúde e da infraestrutura rodoviária da Bahia. Segundo o parlamentar, é necessário ampliar os investimentos para melhorar o atendimento na rede pública de saúde e as condições das estradas que cortam o estado.
Ricardo Maia, do MDB, celebra a liberação de 66 milhões de reais para a construção do primeiro viaduto do sertão da Bahia, viabilizada pelo DENIT, e que vai ligar Heliópolis a Cícero Dantas. Segundo ele, a obra reforça o compromisso do Executivo Federal em melhorar a vida das pessoas.
Ricardo Maia também anuncia a entrega de um hospital de câncer em Alagoinhas e de vans de saúde para as cidades de Fátima, Ribeira do Pombal, Tucano e Jeremoabo. Os repasses têm origem nas emendas destinadas pelo parlamentar para socorrer pequenos municípios baianos.
Durante viagem ao norte e noroeste de Mato Grosso, Rodrigo Dazaeli, do PL, relata que cidadãos apontaram dificuldades em vários setores. Entre elas, ele cita que a condição ruim das rodovias atrapalha a logística e impede o desenvolvimento regional.
Rodrigo Dazaeli também cobra maior agilidade na liberação de licenças ambientais para obras de infraestrutura. Segundo o parlamentar, a burocracia atrapalha atividades produtivas e prejudica a população.
Economia.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca o lançamento do programa Desenrola Adimplentes, do governo federal. A deputada informa que a iniciativa permite que trabalhadores com dívidas de até 15 mil reais e histórico de pagamentos em dia tenham acesso à renegociação de crédito com juros reduzidos.
Benedita da Silva também ressalta o FIES Empreendedor, voltado a estudantes que quitaram regularmente o financiamento estudantil. Ela entende que a medida amplia o acesso ao crédito para a abertura de pequenos negócios e incentiva o empreendedorismo.
Messias Donato, do União do Espírito Santo, condena o anúncio de mais de 520 milhões de reais em publicidade e propaganda, afirmando que o investimento visa mascarar a falta de resultados do governo positivos nas áreas de segurança pública e saúde.
Em sua leitura, o Brasil passa por uma instabilidade tributária e sofre um desgaste crescente no cenário internacional. De acordo com Messias Donato, o setor produtivo, especialmente o agronegócio, também está desamparado, resultando em impactos negativos para a economia nacional.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, questiona o patrimônio do líder religioso Edir Macedo e a expansão de seu grupo empresarial. Para o deputado, é necessário acompanhar a apuração sobre possíveis irregularidades e garantir transparência na gestão desses recursos.
Segundo o pastor Henrique Vieira, o crescimento de conglomerados econômicos ligados a instituições religiosas exige fiscalização. Ele afirma que a defesa das investigações não representa um ataque à fé, mas uma forma de preservar a credibilidade das instituições religiosas.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a proibição das bets no Brasil, sob o argumento de que as apostas online podem levar ao vício e ao endividamento das famílias. O deputado lembra que a chamada ludopatia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um transtorno.
Bom Gás aponta que a proposta apresentada pela bancada do PT proíbe a oferta, a promoção e a exploração de apostas de cota fixa no país. Ele explica que o texto também prevê o bloqueio de acessos, a remoção de aplicativos e a interrupção de fluxos financeiros ligados às bets.
Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, defende a atualização dos limites de faturamento do MEI, das microempresas e das empresas de pequeno porte. Para ele, a defasagem da legislação tem levado empreendedores a perderem benefícios mesmo sem aumento real de renda.
O limite de faturamento do MEI permanece congelado em R$ 81 mil reais desde 2018. Nesse intervalo, a inflação corroeu significativamente o poder de compra do empreendedor brasileiro. Em termos reais, muitos faturam praticamente o mesmo que faturavam anos atrás, mas são tratados pela legislação como se tivessem enriquecido. Atualizar esse teto não significa criar privilégios, significa apenas restabelecer o valor real originalmente previsto para essa categoria.
Jorge Guetem acredita que a proposta facilita a transição entre regimes tributários, amplia a possibilidade de contratação e reduz a informalidade. Ele também argumenta que a medida fortalece o empreendedorismo, estimula a geração de empregos e diminui a burocracia.
E o deputado Jorge Guetem também participou de um encontro no Ceará em que representantes do setor produtivo defenderam o reajuste automático anual do MEI. O repórter Murilo Souza acompanhou o evento que fez parte do programa programa Câmara pelo Brasil.
Representantes do setor produtivo cearense defenderam a criação de um mecanismo de reajuste automático para o teto de faturamento do microempreendedor individual, o MEI. A proposta foi apresentada durante seminário promovido em Fortaleza pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o aumento do limite anual de faturamento da categoria. Hoje, o teto é de R$ 81 mil reais por ano e está congelado desde 2018. Para empresários e entidades, a falta de atualização pela inflação prejudica milhares de pequenos empregos e pode estimular a informalidade. O relator da proposta, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, afirmou que vai incluir no parecer um mecanismo de correção anual do teto do MEI. Segundo ele, já existe entendimento com o governo para elevar o limite de faturamento de R$ 81 mil reais para R$ 130 mil reais por ano e permitir a contratação de mais um funcionário. Jorge Guetem também anunciou que o relatório vai prever uma medida para reduzir os impactos da eventual mudança nas regras da jornada de trabalho sobre micro e pequenas empresas. Pela proposta, empresas que precisarem contratar novos funcionários durante a transição terão isenção da contribuição previdenciária desses trabalhadores por 2 anos.
Nós queremos incluir no nosso relatório uma forma de mitigar o impacto que vai causar principalmente nos pequenos negócios, essa alteração da jornada e da escala. Então, nós queremos, no mínimo por 2 anos, que quando a empresa tiver que contratar mais funcionários por causa da mudança da escala da jornada, que ela tenha isenção da contribuição previdenciária.
As sugestões apresentadas no seminário de Fortaleza serão incorporadas ao relatório final do projeto, que ainda será votado pela comissão especial antes de seguir para análise do plenário da Câmara. A reunião faz parte do programa Câmara pelo Brasil, que faz reuniões estaduais para discutir assuntos que estão na pauta do Parlamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
O aumento no faturamento dos MEIs deve ser debatido pelo plenário da Câmara. Uma proposta do Executivo sobre o tema foi entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente da Câmara, Hugo Mota, ontem.
A entrega da proposta ocorreu durante encontro no Palácio do Planalto. Segundo Mota, o texto do governo amplia o limite do MEI para R$ 110 mil reais já no próximo ano e R$ 140 mil reais em 2028. O aumento pode ser debatido em comissão geral no plenário amanhã. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, anunciou a pauta do plenário para esta semana, ainda sem alguns projetos que ele considera importantes, mas que dependem de acordo entre os líderes partidários.
Porque nós queremos votar o projeto que aumenta o valor de faturamento dos MEIs, dos microempreendedores individuais, nós queremos votar o projeto que regulamenta a inteligência artificial, nós queremos votar o projeto da misoginia e tantos outros temas que são muito importantes e de interesse das bancadas aqui da casa.
A correção dos limites de faturamento de pequenas empresas vem sendo negociada com o governo, mas deve entrar no debate de plenário em sessão solene em homenagem ao Dia das Micro e Pequenas Empresas, marcada para quarta-feira. Já o projeto que pune a misoginia ou o ódio contra mulheres não tem consenso entre os líderes, como explicou o líder da oposição, deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba.
Primeiro que o texto aprovado no Senado Federal está péssimo em vários pontos. E posteriormente não foi atendida as solicitações da bancada feminina da oposição e nesse tema, obviamente eu como líder da oposição tenho que obedecer estritamente a elas e daí não teve acordo.
A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, vice-líder do PSOL, diz que a oposição quer penas mais específicas para o crime de misoginia, com garantias para a liberdade religiosa.
A Constituição já prevê liberdade religiosa, então, mas há um desejo da bancada da extrema-direita em especial de garantir, no meu entendimento, a liberdade para agredir mulheres. Porque nem no âmbito das igrejas, nem no espaço de culto, é possível agredir mulheres. Isso não é um tema de esquerda ou direita, é um tema que tem a ver com dignidade das mulheres brasileiras.
A pauta do plenário para esta terça-feira conta com um requerimento de urgência para o projeto que reduz a área de proteção ambiental da Baleia Franca, em Santa Catarina. Entre os projetos estão o que institui o Programa Nacional de Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia. pandemia e o que autoriza a instalação em todo o território nacional de câmeras de reconhecimento facial nas estações ferroviárias e rodoviárias. Outro projeto amplia o controle sanitário e as punições para fraudes e publicidade enganosa em torno dos suplementos alimentares. Também pode ser votado o projeto que trata do tempo máximo de espera para atendimento de crianças e adolescentes no sistema de saúde. O plenário ainda pode votar uma proposta de emenda à Constituição que permite que a entidade de representação de municípios de âmbito nacional possa propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
As informações sobre o resultado das votações de hoje estarão na edição de amanhã.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. A mulher vítima de estupro tem direito à assistência médica e aos medicamentos necessários para o tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. Ela também tem direito à pílula do dia seguinte e, caso engravide, pode pedir a interrupção da gravidez. Os serviços públicos de atendimento, como postos de saúde e delegacias, têm obrigação de informar as mulheres sobre esses direitos. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Otônia de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, presta solidariedade à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e à senadora Damaris Alves diante de críticas e ataques públicos. O deputado condena as declarações dirigidas às duas lideranças políticas e pede mais respeito no debate público.
Otônia de Paula avalia que divergências envolvendo integrantes do campo conservador podem enfraquecer a atuação da oposição ao longo do ano. De acordo com o parlamentar, é necessário preservar a unidade política e evitar conflitos que prejudiquem o debate democrático.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, registra a comemoração dos 40 anos do Rotary Club de Guanambi e a posse da nova diretoria da entidade. Ele destaca a trajetória da instituição e a sua atuação contínua em ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade.
Charles Fernandes relata que, ao longo de 4 décadas, o Rotary promoveu iniciativas nas áreas de saúde, educação e assistência social. O deputado também menciona o passeio ciclístico que a organização promove para arrecadar recursos destinados a projetos beneficentes.
Aloísio Mendes, do Republicanos, parabenizou São Pedro dos Crentes pela realização da 15ª Cavalgada, ocorrida entre os dias 27 e 28 de junho. Na avaliação do parlamentar, o evento contou com o maior público já registrado e se consolidou como a maior festa do sul do Maranhão.
Aloísio Mendes agradeceu a recepção que recebeu na cidade, elogiou a gestão municipal pela organização da festa, cumprimentou as lideranças regionais presentes e reforçou que vai continuar apoiando o município para manter o alto padrão das festividades e o desenvolvimento local.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Paula Bittar. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Rede MS de Rádio. O estado inteiro ouve. Campo Grande, 97,9. Três Lagoas, 101,7. Dourados, 101,9. Bonito, 98,9. Corumbá e Ladário, 88,5. Rede MS de Rádio. Primeiro lugar em todo lugar.
Eu sou Jadson, da dupla Jads e Jadson. Para quem ama o campo de verdade, o Yellowstone Condomínio Rural terá estrutura completa para esportes equestres, com cocheiras, pista de laço e pista de tambor. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
É golaço do time da TVMS Record, no centro de Campo Grande.
com promoções incríveis, ofertas e, é claro, aquelas lojas que a gente ama economizar. Dia 4 de julho, às 11 da manhã, ao vivo, direto do centro de Campo Grande, no clima verde-amarelo, a escalação campeã de ofertas, que está preparada no coração da Cidade Morena. Balanço no centro, oferecimento, internet mais, mais velocidade e soluções para você. Contrate 3027-2500, Sebrae MS, seu parceiro de negócio. Pátio, o shopping do centro. Realização, TV MS Record, onde tudo acontece.
Flávio Bolsonaro, do PL.
O PL está propondo um novo caminho para o Brasil. O caminho da prosperidade, um caminho para se combater de verdade a violência, para deixar marginal perigoso muito mais tempo preso, um caminho para trazer a esperança do povo brasileiro que vai poder andar na rua sem medo de ser assaltado, sem medo de morrer, um caminho para redução de impostos, um caminho para trazer lei e ordem de novo. Quero convocar cada um de vocês para a gente junto resgatar esse Brasil.
Agro Brasil TV, compromisso em levar até você informações sobre evolução diária do agronegócio em Mato Grosso do Sul. Uma programação completa que vai te manter informado do plantio à colheita. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, arroba agrobrasiltv. Também acesse agrobrasiltv.com.br e confira nossa programação. Mais informações, 67-3320-6100.
Refazenda, de segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã.
Pra acordar bem melhor, Refazenda. Os grandes sucessos da música sertaneja. Refazenda.
Oferecimento, Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Lima Materiais para Construção, a sua melhor opção para construir ou reformar.
Atenção, emissoras. Atenção, emissoras. A partir de agora,
programa Nova. A sua linha direta com amor.
São 22 horas e 4 minutos. Hoje, terça-feira, dia 30 de junho de 2026. Uma ótima noite a todos vocês. Muito obrigado pela sua companhia. A partir de hoje, Cícero Matos te faz companhia até a meia-noite com o programa Love Line, a linha direta com amor, né? A gente vai estar substituindo o Amor Sem Fim, o Lucas de Lima, que retorna dia 5 de outubro, tá bom? Depois das eleições. Portanto, durante esse período, eu te faço companhia, né, com uma programação especial para você, né, através das ondas da Rede MS de Rádio para todo o estado de Mato Grosso do Sul. A sua participação sempre muito importante através do nosso WhatsApp 991565900.
Again to you, but for now your voice is near enough. How I miss you and I miss your love. And oh, all the days that pass me by so slow, all the emptiness inside me flows.
As canções que tocam seu coração.
Sometimes it's hard.
Maybe I'm fine. time, and I hope that's the way it will stay. It's all up to you to tell me to go, 'cause it won't be me to walk away when you're all that I know.
Sua linha direta com o amor.
Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir.
vida do seu coração.
Love Live, a sua linha direta com o amor.
E 21 minutos, uma sequência de sucessos da música nacional e internacional, pra gente matar a saudade aqui no programa Love Line. A sua participação via WhatsApp, né, à sua inteira disposição é o 991565900. Até a meia-noite você pode estar enviando as suas mensagens pra gente, né, de repente encontrar sua cara à metade, fazer novas amizades. Vai lá então, manda sua mensagem pra gente, é o 991565900.
Rede MS de Rádio.
Eu sou o Jadson, da dupla Jads e Jadson. Tem lugar que a gente visita e tem lugar que a gente sente vontade de ficar. A apenas 30 quilômetros de Campo Grande, Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Pra ler ou assistir, a notícia tá aqui. O que você quiser, pode dar um clique aí. Política, esporte, economia, coisa e tal. Notícia que é notícia no Diário Digital. Diário Digital.
.com.br.
O novo papel do seu jornal.
Acesse diariodigital.com.br.
Diário Digital.
Quero.
Motel Queros.
Perfeito pra você.
Pra você viver os seus momentos de amor, Motel Queros em Campo Grande, em promoção, viu? Momentos apenas R$60, pernoite R$100. O Motel Queros tem 4 unidades na Rua Estados Unidos, na Vila Jaci, e na Rua José Lacava, no bairro Nova Bandeirantes, mais uma unidade no bairro Jardim Panamá, e a outra unidade fica ali na Rua Santa Gueda, 2 quadras antes da faculdade UCDB. Motel Queros, pra você viver os seus momentos de amor.
AgroBrasil TV, para quem deseja manter-se informado de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Sempre com notícias, cotações, eventos, leilões e entretenimento. Um canal que liga você aos campos do Brasil. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Acesse também agrobrasiltv.com.br. Mais informações, 67-3320-6100.
Sem lugar para assistir a Copa? O Pátio é o lugar certo. Vem acompanhar os jogos da Copa do Mundo em um super telão. Com todo o conforto de um ambiente climatizado, segurança e diversas opções gastronômicas para você curtir cada lance sem preocupação. Reúna a galera, vista sua camisa e viva toda a emoção do futebol em clima de torcida. Pátio, Shopping do Centro, onde a torcida se encontra.
Olá, aqui com você, Og Ibrahim. Eu quero te fazer um convite muito especial para estar com a gente no Noticidade, segunda edição, todos os dias, a partir do meio-dia até 1 hora da tarde. É muita informação, notícia e orientação para você ficar antenado sobre tudo o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no país e no mundo. Não se esqueça, Noticidade, segunda edição, a partir do meio-dia, segunda a sexta-feira. Eu espero por vocês.
Fique por dentro da notícia. Noticidade.
São 10 horas e 25 minutos. Aí estamos de volta com Love Line.
Love Line, a sua linha direta com amor.
O seu coração bate mais forte.
So
ouvir.
Love Live.